90 minutos na Bandeirantes. 90 minutos. Apresentação: César Cidade Dias.
Bom dia, está no ar o 90 minutos. Mais um 90 minutos. Diego Casagrande em alguns dias de descanso, aí vai ficar 15 dias de férias, mas retorna forte aí na volta das séries, ainda mais forte do que já é. 90 minutos sempre para Claro. Qual é o seu próximo novo? Zafari e Bourbon. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande, conte sempre com o Badesul. FMP, direito para a vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 10 horas 31 minutos para CRS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. 13 graus, 8 décimos a temperatura em Porto Alegre, muito vento ainda, chove bem fraquinho nesse momento aqui no Morro Santo Antônio. Os ouvintes participam pelo 992010949. Que loucura o que aconteceu essa noite em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, desde ontem à tarde. E para conversar com a gente já, Guilherme Milman aqui, as últimas notícias desse ciclone bomba.
É, ciclone bomba, né, César, que apareceu aí no estado, né, ontem a gente já teve registros de chuva, alagamentos, e a gente estava na expectativa, os meteorologistas já estavam alertando que quando a chuva baixasse, ia ter registros de ventos fortes, que poderiam passar em alguns casos de 100 km por hora, e foi exatamente o que aconteceu. Nessa madrugada tivemos muitos registros, né, de ventos fortes, principalmente em Santa Catarina, chegaram a passar de 120 km por hora, que em Porto Alegre, de acordo com o aeroporto Salgado Filho, né, com os registros do aeroporto Salgado Filho, os ventos chegaram a 85 km por hora. E com isso a gente teve muitos problemas, principalmente ligados à queda de eletricidade, muitas quedas de árvore. Neste momento, César, em todo o Rio Grande do Sul, temos aí, de acordo com as últimas atualizações, 895 mil pessoas sem luz no estado, né? Esse número, ele segue o mesmo, né, desde o início da manhã. Ainda não houve atualização tanto da CE, tanto da RGE, que são as empresas responsáveis, né, pela concessão das áreas de energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul. Apenas na CE, César, a gente tem 750 mil pessoas que estão com falta de abastecimento. Destaque para a região do litoral norte, onde tem, por estar perto do oceano, a gente tem registros muito frequentes de ventanias, né? Ventos que passam de 120 km por hora. E com isso, mais de 310 mil clientes estão sem luz ali naquela região. Inclusive, a gente relatou agora há pouco no Jornal Gente, César, sim, de um hospital de Tramandaí que teve 35% da sua área destruída, né, por causa de um destelhamento. 10 pacientes tiveram que ser transferidos para um outro setor. Então, aquela região do litoral está sendo bem afetada.
O litoral, Guilherme, normalmente, né, nesse tipo de evento, ele acaba sempre sofrendo mais, né?
Sim, exatamente. Porque o que acontece? O ciclone, ele não surge no litoral, mas ele tem a tendência. Porque o ciclone bomba, que ele é, né, César? Ele é o choque de duas massas. Uma massa de ar frio que vem do sul, de uma massa de ar quente que vem do centro-oeste. As duas se encontraram no centro do estado do Rio Grande do Sul e causaram uma queda de pressão atmosférica muito forte em um curto espaço de tempo. Com isso, então, acaba surgindo esse fenômeno. E ele tem a tendência a ir em direção à costa, né, em direção ao norte, à costa. Por isso que ele acabou atingindo muito Santa Catarina também. E no norte do estado acabou trazendo esses problemas, né? Mas a gente também teve registros, muitas pessoas sem luz aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. Pelo menos 303 mil pessoas. Lá na zona sul do estado também, 77 mil pessoas em Pelotas e 30 mil pessoas na região do litoral sul e também na região da Lagoa dos Patos, ali próximo a Camacuã. Já na região norte, né, a gente teve os municípios com maior nível de destruição, muitas casas destelhadas na região norte e também muita falta de luz ali próximo a Erechim, de acordo com a RGE, né, a área que concedida pela RGE, são cerca de 145 mil clientes com o fornecimento prejudicado. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul nos informou ao longo dessa manhã, César, os municípios aí também que estão sofrendo mais, a gente ouviu agora há pouco o prefeito de Iraí, né, é a cidade com o maior número de destelhamentos. Foram 300 destelhamentos parciais que afetaram aí pelo menos 1.000 pessoas, né, naquele município. Iraí, para quem não sabe, fica colado no rio que divide o Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Então ele é bem próximo ali na região norte do estado do Rio Grande do Sul. Também ali próximo em Cacipe Doble, também tivemos vendaval, ocorrência de destelhamento em torno de 150 casas e também uma queda de estrutura em 3 empresas. Outros municípios da região que sofreram muito, Tapejara, Itatiba do Sul, Carlos Gomes, Barracão, Cambará do Sul, além também de Lagoa Vermelha e Vacaria, na Serra Gaúcha, que também acabou tendo aí muitas casas destelhadas. E é da Serra Gaúcha que veio a única, até agora, a única morte aqui no Rio Grande do Sul, que a gente relatou também já ontem, no final da tarde, né? Trata-se de um homem que estava trabalhando ali na cidade de Nova Prata e acabou morrendo soterrado devido à forte ventania, também aos ventos. Em Santa Catarina, a situação está mais preocupante ainda, César. 6 pessoas já morreram, já foram registrados 6 óbitos e 1 desaparecimento. Estes óbitos, só para a gente complementar aqui, foram em Chapecó, também em Santo Amaro da Imperatriz, além de 3 óbitos no município de Tijucas e um outro óbito de um homem de 59 anos em Ilhota. Além disso, a Defesa Civil está atrás aí de uma vítima que está desaparecida no município de Brusque.
Guilherme, vou te pedir para ficar com a gente aqui, porque agora nós vamos para os especialistas. Vamos ouvir a Ludmila Pochman, acertei o nome, que vai nos explicar o que é exatamente isso que aconteceu com o Rio Grande do Sul e também com Santa Catarina ontem. Um bom dia, prazer tê-la aqui com a gente aqui no 90 Minutos, Ludmila.
Bom dia, César, bom dia aos nossos ouvintes. Então, esse é um fenômeno que ele ocorre na região sul do Brasil. Então, já o nome agora está sendo bem divulgado, né? O ciclone explosivo, ou algumas pessoas chamando como ciclone bomba. É um fenômeno de muita intensidade, ocorrência em poucas horas, então pega todo mundo desprevenido. E ele se caracteriza por, como o nosso repórter falou, é a diminuição da pressão em um curto espaço de tempo, seria 1 milibar por hora. Então, se em 24 horas a gente tiver a redução de 24 milibares, ele é classificado como esse sistema ciclone explosivo. E ele causa, por causa dessa diminuição muito rápida de pressão, essas correntes intensas de vento. Aqui no Rio Grande do Sul, nosso recorde foi em Vacaria, ali por Cruz Alta também, 102 km por hora. E isso, na escala Belfort, de classificação dos ventos, é muito forte, é uma tempestade violenta.
Sim.
Então, ele arranca árvores, verifica estruturas de construções. Em Santa Catarina, o maior registro foi de 120 km por hora. Né? Isso pode ser classificado até como um vento de furacão. Causa danos graves.
Sim.
E não tem quem que se segure em pé com uma ventania dessa. Aqui na capital, Porto Alegre, o registro do Instituto Nacional de Meteorologia foi de 63 quilômetros, que é metade do vento que chegou a Santa Catarina, e já não dá para ficar em pé praticamente.
Sim.
Então é uma tempestade muito intensa. A notícia boa é que o ciclone já está em alto mar, o centro dele já está dentro do Oceano Atlântico. A gente está vendo agora só consequências da periferia desse grande sistema. Então, o litoral ainda está vendo alguma precipitação. A região sul do estado hoje e nessa madrugada registrou chuva e ventos fortes ali na cidade de Capão do Leão. E agora o ciclone já foi. Ele não vai mais, essa tempestade forte já não vai ocorrer mais nas próximas horas.
Essa é uma boa notícia. Porto Alegre, inclusive, quem andou Porto Alegre hoje pela manhã, nós tivemos muitas árvores gigantescas, muitas delas centenárias, no chão, completamente no chão. É difícil da gente acreditar, né? Porque arranca mesmo, né? Passa por cima, né?
Sim, sim. Eu estava vendo agora aqui em Daial, Santa Catarina, 33,6 metros por segundo. Isso é vento de furacão. E é, ele é o sistema, na verdade, né? Esse ciclone, ele é o princípio da formação dessas grandes tempestades de furacões no mundo. É, aqui no, na nossa região, por a gente ser protegido pela Cordilheira dos Andes,
sim,
ele se intensifica, mas ele acaba não virando essa super tempestade.
Sim.
Mas esse ciclone desse ano chegou a ventos muito fortes, comparados até o que a gente teve com Catarina.
Essas tendências aí, pegando esse exemplo, que eu acho que foi o mais forte que aconteceu aqui, que é o Catarina, o que, que a gente pode, como que a gente pode, isso está mudando, o clima está caminhando para a gente ter isso com mais frequência ou, na verdade, foi uma ocorrência natural? Não, tudo é ocorrência natural, né? Mas o natural vai ser mais frequente, já que a expressão da moda agora é o novo normal, teríamos um novo natural?
Então, a gente não descarta de maneira alguma o aquecimento global. Ele é uma consequência que a gente está percebendo, né, em várias tempestades extremas no planeta. Este ano, ele acabou se intensificando por uma característica. A gente está saindo dessa grande estiagem no Rio Grande do Sul. Esse ano, a circulação atmosférica no nosso estado, ela ficou realmente anormal, ela está diferente. A gente está recebendo muita onda de calor da região centro-oeste do Brasil, e é esse encontro entre agora a chegada do inverno, a entrada de massas de ar frio vindas do polo, com essa onda de calor que continua, né, chegando da região centro-oeste do país, a gente vai poder ter esse tipo de formação de tempestade mais vezes no inverno desse ano no Rio Grande do Sul. E esse choque entre as duas massas é realmente o que nós meteorologistas costumamos dizer, é um combustível para grandes fenômenos, é uma bomba, digamos assim, nuclear para a formação dessas super tempestades. Ainda hoje, né, agora não, desculpa, achei que era carta nova, mas ontem a corrente de jato de baixos níveis estava ainda bem intensa, que é a fonte de calor que alimenta esses sistemas, né?
Sim, sim.
Então, a gente tem que ver agora. A previsão é para os próximos dias ainda ter nebulosidade e a temperatura baixar bastante. Então, sábado a gente está prevendo mínima de 4 graus e até menor para a região da Serra, né?
Sim. Mas esse tipo de ocorrência aí, com uma situação dessas, ela dá uma acalmada. Nós não temos chance de ter um efeito reverso aí e ter outra ocorrência dessas?
A gente tem chance de ter outro ciclone, né? Se continuar esse fluxo, essa corrente de vento quente chegando pelo nosso nordeste aqui, nosso noroeste, a gente pode ter, porque a massa de ar frio está entrando. Se continuar o fluxo de calor chegando, pode sim ter outro tipo dessas tempestades. O inverno do Rio Grande do Sul é a época que mais chove do ano no nosso estado.
Sim.
Por causa disso, por causa da entrada da massa de ar frio e a formação das frentes frias, fenômeno que faz com que se precipite bastante no nosso estado. Então, esse fenômeno ele pode ocorrer novamente durante todo esse nosso inverno desse ano.
É isso aí. Ludmila Pochman, muito obrigado pela sua participação aqui, meteorologista, nos deu uma aula aqui do que aconteceu e do que a gente pode prever. Muito obrigado pela sua participação aqui no 90 Minutos.
Eu que agradeço e que a população esteja atenta aos avisos da Defesa Civil.
É verdade, tem que ficar atento, tem que tentar entender as informações sobre o que aconteceu, o dito ciclone bomba dessa madrugada. Vacaria atingiu 102 km por hora os ventos, Porto Alegre 63 km por hora, para vocês terem uma ideia, e Santa Catarina chegou a 120 km por hora, vento de furacão. Guilherme Milman antes colocou 895 mil pessoas sem luz, 303 mil pessoas sem luz na região de Porto Alegre, região metropolitana. Olha, a única boa notícia de todas que a gente falou é que o ciclone já está em alto mar, não é, Noriva? Isso, de certa maneira, tranquiliza. A gente vai para um breve intervalo e retoma com o 90 Minutos.
90 Minutos na Bandeirantes.
Com o Brasão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Brasão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/brasão. Claro.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber 2 vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
A engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre prontas para ajudar o Rio Grande do Sul a superar todos os desafios. São tempos difíceis, mas vão passar. Nós do CREA RS estamos trabalhando em casa, sempre pensando em você, profissional, para garantir o serviço que você precisa. Acesse crea-rs.org.br ou as nossas redes sociais e veja como resolver as suas demandas. CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
Precisando fazer suas compras de supermercado sem sair de casa? Acesse querosuper.com.br, o seu supermercado online de Porto Alegre. Compre tudo o que precisa sem correr risco algum e receba suas compras higienizadas em sua casa. querosuper.com.br.
Olá, meus amigos. Aqui fala Cláudio Duarte. Foram muitos anos frequentando vestiários e convivendo com as queixas dos colegas pela dificuldade em manter a higiene dos pés e os cuidados com as assaduras causadas pelos uniformes suados. Como usuário, indiquei o talco Popelotense aos parceiros. Problemas solucionados, vestiários sem queixas, foco só na vitória. Hoje o talco Popelotense continua sendo o meu protetor e de toda a minha família. Talco Popelotense. Este é de confiança.
Você tomou boas decisões, contratou os profissionais certos, soube liderar, estabelecer metas, bater faturamento. Nessa altura do campeonato, você conhece bem o benefício de trabalhar com os melhores. Tenha a mesma atitude inteligente em relação à sua propaganda e contrate uma agência capaz de atuar em todas as necessidades, on e off, da sua marca. Tomahawk, uma agência full service para empresas inteligentes. Tomahawk.com.br. Acesse.
Cooperação é quando todo mundo que participa ganha. Quando a gente se junta para empreender com o mesmo objetivo, os resultados são multiplicados e isso é cooperativismo. No dia 4 de julho, o sistema OSERG Ciscope RS e mais de 1 bilhão de pessoas no mundo celebram essa força transformadora no Dia Internacional do Cooperativismo. Venha ser coop com a gente e descobrir como o cooperativismo muda a vida de muitas gerações. Uma mensagem do sistema OSERG Ciscope RS.
Restaurante Vivenda Portuguesa, o melhor da culinária de Portugal no conforto do seu lar. Aproveite a teleentrega e tenha nossas delícias com rapidez e segurança. Bacalhau com natas, a moda do Porto, bolinho de bacalhau e os tradicionais pastéis de Belém. Delivery no almoço e jantar. Fone 3136-5550. 3136-5550. Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa, com certeza. 3136-5550.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
90 Minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta com 90 Minutos. Sempre para Claro, qual é o seu próximo novo Zafari Bourbon, Badesul, FMP, Cindy Lojas, Porto Alegre. E a hora, 10 horas 49 minutos, para CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. 90 Minutos, você participa pelo 992010941. 49. Olha essa mensagem aqui do meu amigo Marcelo Eduardo de Canoas. Bom dia, César. Só acontece no RS. Perdemos a Ford e o Mercado Livre e agora o Grêmio para Santa Catarina. Gostasse dessa, Noriva? Grande abraço, Marcelo Eduardo de Canoas. Pois é, Marcelo, pois é. Parece que sim, né? Situação indica isso. Eu quero bastante aí conversar com as pessoas para tentar entender também o que está acontecendo dentro de cada uma das casas, né? Porque hoje a gente teve muita dificuldade. Estou recebendo aqui pelo 992010949 muitas mensagens com fotos, né, do que aconteceu, né, do que aconteceu ontem, casas destelhadas no litoral, casas derrubadas, inclusive, e a gente precisa tentar entender o que aconteceu, tentar ajudar aí dentro do possível, prestando serviço. A rádio tem essa função e nós vamos fazer isso. A Cindy está entrando em contato também com a Defesa Civil para a gente tentar compreender e tentar estimar aí a grande dificuldade que as pessoas estão vivendo. Rio Grande do Sul, esse ano a gente está, olha, veio a pandemia, nos pegou de jeito. Aí chegaram a ameaçar até uma nuvem de gafanhoto. Aí agora esse ciclone bomba. E me disseram até que andou, tem até ET lá pelo litoral norte, lá apareceram umas imagens de noite. Vem cá, o que que a gente precisa mais, pelo amor de Deus? Não precisamos de mais nada, Edinho. Nós temos que ter, assim não dá, tem que ter um pouquinho de calma, vamos nos dar um respiro, pelo amor de Deus. Vamos para umas matérias? Gabriela Plentes fala das ocupações da UTI.
A ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com coronavírus deve atingir a lotação até o final desta semana. A previsão da Prefeitura de Porto Alegre leva em conta o ritmo de internações de casos confirmados da Covid-19. O número bateu um novo recorde no início desta semana. Chegou a 146 na segunda-feira. No início do mês, a capital gaúcha contabilizava 44 pacientes da doença internados em UTIs, dado que permanecia estável desde abril. Conforme o secretário extraordinário de enfrentamento ao coronavírus de Porto Alegre, Bruno Miragem, a projeção leva em conta o total de 174 leitos reservados inicialmente.
Nos nossos modelos de predição, nós temos, com modelos que tomam intervalos maiores ou menores, as datas se alteram muito pouco, né? Nós estamos falando aí numa predição em 2 de julho, em outra em 3 de julho e outra em 4 de julho. Portanto, no final desta semana, né? Nós vamos, a princípio, mantendo essa curva, ter o esgotamento desses nossos leitos originalmente previstos, né, os 174.
Entre as medidas que já estão sendo tomadas está a ampliação das unidades para tratamento intensivo. Ainda assim, um outro indicador preocupa. O índice de distanciamento monitorado pelo georreferenciamento dos celulares está em 43%, enquanto o objetivo é estar em 55%, meta que foi alcançada em final de março durante os dias de semana. Ainda segundo o secretário Bruno Miragem, a prefeitura busca evitar novas medidas restritivas.
Monitorando, digamos, a adesão mesmo da população, de todos, as restrições já impostas na última semana, né, verificando em que medida essa adesão poderá repercutir positivamente, né, ela dizendo que num universo de 2 semanas, né, de 14 dias, portanto, até o final da semana que vem. Agora, nós não descartamos a possibilidade de novas restrições se não conseguirmos justamente realizar o achatamento ou a redução da velocidade ascendente dessa curva.
As últimas restrições adotadas ainda não apresentaram os resultados ideais. No final de março, por exemplo, eram 198 mil passageiros utilizando o transporte coletivo. Atualmente, são 262 mil usuários que seguem ocupando os ônibus. O plano da Prefeitura prevê que, após a utilização dos 174 leitos iniciais, a segunda fase conta com 255 vagas fazendo ampliações e uma terceira fase que implicaria em conversões de outros leitos em leitos de UTI, o que ofereceria algum risco de contaminação de outros pacientes e prejuízo ao atendimento a outras doenças.
Obrigado, Gabriela Plens. Depois eu quero fazer um comentário sobre isso, mas nesse momento está na linha para falar com a gente Amadeu Bueira, prefeito de Vacaria, 520 famílias desalojadas, ventos de até 102 km por hora na cidade de Vacaria. Bom dia, prefeito. Se é que a gente pode falar em bom dia hoje, né?
Bom dia. Hoje, na verdade, recebemos aqui uma tempestade que muitas casas descobertas, muitas casas se desmancharam, estradas sem acesso porque caiu muitas árvores no interior do nosso município, mas estamos trabalhando, já providenciei compra de material para auxiliar essas famílias carentes aí no nosso bairro.
Pois é, como é que se pode proceder, como é que a gente de certa forma também pode contribuir, que tipo de contribuição, o que a prefeitura está precisando nesse momento para tentar atender essas famílias, prefeito?
Nós aqui assim, nós ontem distribuímos lonas, né, já, e no dia de hoje nós estamos distribuindo materiais, brasilite, madeira, para as pessoas consertar principalmente as coberturas das casas, que foi muitas casas com danos. Nós já estamos com a equipe da Secretaria de Obras, outras equipes da Habitação e Defesa Civil trabalhando já para auxiliar essas famílias.
Porque nós temos, além de tudo, tem a questão da pandemia, dificuldade de aglomerar, e imagino eu que deu, até alimentação deva estar faltando para essas famílias, não
é? É verdade, tem a pandemia, nós temos aqui distribuído sacolas econômicas, alimentação para a nossa população, tem alguns empresários que têm colaborado aqui com nós, mas assim, é um desemprego muito grande, muitas pessoas desempregadas, sem trabalho, sem alimentação, uma situação muito difícil estamos passando aqui no nosso município, e não é diferente no estado do Rio Grande do Sul.
Claro que não. Claro que não. E dentro dessa linha, essas famílias, elas têm hoje, o município consegue pelo menos um ginásio, alguma coisa que possa atender essas famílias que estão desalojadas hoje?
Na verdade, a maioria das famílias estão em casas de parentes, né? Todos se abrigaram na casa dos parentes. Todos
não tem ninguém na rua.
Não tem ninguém na rua. A gente deu auxílio com lonas, alguns e se deslocaram para a casa de parentes. Então, estão tudo acomodado nos parentes e nós já começamos o trabalho de distribuição de materiais.
Distribuição de materiais. E alguma situação que irreversível no sentido de luz? Como é que está esse atendimento?
Ah, bastante luz, falta de água nos bairros, né? Está faltando água em alguns bairros da nossa cidade. Falta de luz porque caiu muitas árvores, né, no interior do nosso município, nas estradas, na rede de luz. A RGE está trabalhando e consertando. E, então, sim, vai ser demorado, não vai ser hoje, né, vai aí uns 2 ou 3 dias para poder limpar todas as estradas. Nós temos a equipe da Secretaria de Obras limpando as estradas, tirando as árvores para dar que as pessoas possam ter o fluxo para chegar na cidade.
Se tem estimativa, prefeito, do número de pessoas que foram atingidas por isso? Que estão em algum tipo de dificuldade?
Estão trabalhando a Defesa Civil, mais de próximo a 200 casos já estava contabilizado. Agora, ainda nesse momento, só conversei de manhã com a Defesa Civil, não conversei ainda, mas eles estão fazendo esse levantamento. Eu acredito que até próximo meio-dia nós já temos um levantamento próximo daquilo que realmente aconteceu no nosso município.
E na parte da saúde, algum hospital foi atingido?
Não, graças a Deus, tudo tranquilo. Até ontem à noite a nossa UTI de Covid estava sem nenhum caso, né, nenhum baixado. Nós temos mais 30 leitos que é pago pela prefeitura para a Covid, tinha 5 pessoas internadas, então tá, graças a Deus, aqui está controlado. Nós estamos trabalhando muito no distanciamento, no uso de máscara, não permitindo aglomeração na cidade, para que as pessoas que trabalham consigam trabalhar e manter sua família e sua renda.
Pois é, dentro, até aproveitando essa entrevista, prefeito, o que o senhor está pensando dessa situação? O senhor falou no início da entrevista do desemprego das pessoas. O que o senhor está achando desse modelo que está sendo criado pelo governo?
Olha, eu não concordo, eu já estive esses dias quando o governador passou a bandeira amarela e nós não fechamos o nosso comércio aqui. Não concordo com a maneira que ele está conduzindo, porque ele coloca toda a região da Serra. Caxias tem bastante problema e mais próximo a Caxias. Nós aqui, graças a Deus, não temos. Tem município que não tem nenhum caso. Nosso governador, infelizmente, com essa maneira dele colorir o Estado, vai acabar de quebrar o nosso Estado, que já está praticamente falido, né? Então, se o povo não trabalhar, não vamos ter renda, não vamos ter economia, vai vir a pandemia da fome aí nos próximos dias. Muita gente já está passando fome por não ter um trabalho.
Essa questão envolvendo, porque a gente fala muitas vezes em estado e não consegue chegar em cada município de forma importante, e eu gosto muito dessa manifestação que o senhor está fazendo, porque o senhor tem aí o calor do município, o senhor está aí dentro e está entendendo o que está acontecendo. Hoje o município de Vacaria sofre de forma importante já o desemprego, isso de forma latente, se vê isso, porque Vacaria é um município forte, né?
É um município forte, nós somos aqui um grande produtor de maçã, nós somos também na agricultura, produtor muito grande de soja, pequenos frutos.
Sim.
Temos algumas empresas, já estamos sofrendo, já há um emprego muito grande na nossa cidade. A gente tem essa discussão com o nosso governador, que infelizmente essa maneira que ele colocou de colocar bandeiras e assim, às vezes, prejudicando o município, onde aqui nós que estamos no dia a dia com a população, com os empresários, com o povo da nossa cidade, convivemos no dia a dia. Ele está lá no gabinete dele só determinando cores. Sim. E não olha a realidade. Então, nós aqui vamos lutar para que o povo cuidar da saúde, mas cuidar do trabalho e da economia, que eu acho muito mais importante. Uma família, para ter uma vida digna, tem que ter trabalho. Sem trabalho, ninguém vive. Então, infelizmente, se continuar esse sistema, o nosso estado vai ao caos, né, parcelando salário e cada vez caindo na arrecadação, e é uma situação muito difícil para o estado.
Hoje o município de Vacaria, mesmo diante disso, o senhor, e essa é uma boa notícia, não atingiu esse vendaval, esse ciclone não atingiu o hospital, mas não tem nenhum caso de Covid aí.
Não, nós temos aqui 5 internados, 2 confirmados e 3 suspeitos, e não temos nenhum na UTI. Nós abrimos mais 4 leitos de UTI aqui, pago pela prefeitura e as prefeituras aqui dos campos de cima da serra, que é a Muxer. Então, graças a Deus, tem 6 vagas aqui e está todas livres, né? Que sim, é do Covid. Nós temos mais UTI aqui, mas essas é destinada específico para o Covid. Mas o que não concordo de maneira alguma com o nosso governador, essa maneira dele, ele e o Dória, né, querer prejudicar o nosso estado e também o país. E eu não concordo com isso, e isso eu digo tranquilamente, todo o partido dele, ajudei ele a ganhar a eleição, mas não concordo com as atitudes que ele vem fazendo no nosso estado para dar uma quebradeira. Temos que cuidar da saúde? Temos. Mas não podemos fechar as nossas empresas, o nosso trabalho. Só para ter uma noção, nós aqui investimos 25 milhões na saúde, prefeitura, o estado repassa menos de R$400 mil por mês para o nosso município. Então, para cuidar de saúde tem que ter dinheiro, tem que investir. Não adianta botar a bandeira e não fazer os investimentos.
Sim. Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no 90 Minutos, prefeito de Vacaria, Amadeu Bueira. Muito obrigado. Já fora da linha. Guilherme Milman?
César, temos atualização no número de mortes em Santa Catarina. Chegamos a 9 óbitos apenas no estado catarinense. Seguimos com uma morte aqui no Rio Grande do Sul, portanto, 10 mortes já causadas pelo ciclone bomba que atinge aqui a região sul. Repassando as mortes então, César, uma idosa em Chapecó, um homem em Santo Amaro da Imperatriz, 3 pessoas na cidade de Tijucas, um homem de 59 anos em Ilhota, um homem de 73 anos em Rio dos Cedros, né, e também uma vítima em Governador Celso Ramos. Além disso, há uma mulher em Itaiópolis em atendimento pelos bombeiros voluntários. Temos também uma vítima que segue desaparecida no município de Brusque. Portanto, atualizando os números de Santa Catarina, os bombeiros acabam de trazer para nós aqui que eles têm atendido neste momento mais de 1.600 ocorrências no estado. Então, o ciclone tem causado até o momento 10 mortes e um desaparecido.
Repórter Guilherme Milman trazendo as últimas informações. Guilherme, porque está na linha para conversar com a gente. Coronel Evaldo Rodrigues, diretor da Defesa Civil de Porto Alegre. Bom dia, coronel.
Bom dia, bom dia. Estamos aí atendendo a população, né? No momento, numa reunião aqui no Centro Integrado, no SEIC, de Porto Alegre, fazendo avaliação aí das ocorrências e gerenciando os atendimentos.
Pois é, o repórter Guilherme Milman trouxe para nós há pouco essa notícia trágica, a notícia de mortes em razão desse ciclone bomba, mas o que, que nós temos aí dentro de Porto Alegre, que tipo de situação a gente pode atualizar para o nosso ouvinte, coronel?
Então, desde ontem, né, quando começou as chuvas torrenciais, nós temos registrados para os órgãos municipais 97 eventos, tá? Alagamentos, quedas de postes, vegetação, semáforos desativados.
Sim.
Todas elas estão em atendimento no momento, né? Tem uma equipe ou do município ou algum órgão parceiro no nível estadual, como Corpo de Bombeiros, CE, para que a gente consiga, em um curto espaço de tempo, trazer a normalidade, né? Principalmente no que se refere à mobilidade urbana.
Sim. E dentro dessa linha, que tipo de situação pode se fazer agora? Se está fazendo um levantamento e se tem alguma prioridade para tentar resolver o quanto antes aí? Alguma situação de atendimento público que está hoje prejudicada em razão do ciclone?
Não. Atendimento público, não. Os serviços do município todos estão atendendo normalmente. Nós temos uma demanda muito grande relacionada à falta de energia elétrica.
Sim.
E isso compromete, em alguns casos, a remoção de vegetação de via pública.
Claro.
Porque, na grande maioria dos casos, a vegetação arrebentou fios, né? E acaba que o local fica energizado, nós dependemos da atuação prévia da CE para desligar essa corrente elétrica para fazer o serviço.
E não tem nenhum caso, por exemplo, de pessoas que acabaram também sofrendo algum problema com isso? E eu falo do ponto de vista de saúde, esse tipo de ocorrência nós não temos.
Não. Assim, importante frisar, boa pergunta, obrigado. Nós não temos vítimas, né?
Sim.
Nem feridos.
Sim.
Em função dos eventos de ontem até hoje. E o que poderia comprometer nesse momento seria alguma falta de fornecimento a hospitais.
Sim.
Também não há registro.
Isso não tem registro. Essa era a pergunta que eu ia fazer na sequência. Nenhum registro de dificuldade em hospitais em razão do que aconteceu, seja por destelhamento ou até mesmo por falta de energia. Porque normalmente
não.
Os hospitais têm gerador, mas a gente
exatamente.
Nunca... Dependendo do tempo, o gerador não segura, né?
Não, exatamente. E existe, por parte da companhia elétrica, uma lista de prioridades.
Claro,
né?
Claro.
Está no topo dessa lista aí os hospitais.
Essa, a gente tem mais ou menos, o número referido pelo repórter Guilherme Milman há pouco, fala em 300 mil pessoas sem luz na região de Porto Alegre, região metropolitana. Esse número está atualizado?
Eu acredito que sim, né? Seria mais apropriado a própria concessionária de serviço elétrico fornecer essas informações.
Sim, claro.
Essa é basicamente mais preciso, a ideia. Né?
Bom, eu acho que a boa notícia é que Porto Alegre não tem vítimas, né? Eu acho que essa é uma notícia que a gente fica e que os serviços essenciais também estão garantidos, né?
Isso. E essa ventania está passando, né? A tendência é a partir do meio-dia e a gente ter a volta à normalidade no que se refere ao clima. E a gente conseguir aí restabelecer, atender essas ocorrências e restabelecer a rotina do município.
Essa é uma boa notícia, a gente tem que já começar a olhar para frente mais uma vez, nós que estamos fazendo muito isso. Passamos pela dificuldade e acabamos olhando para frente. Coronel Evaldo Rodrigues, muito obrigado, diretor de Defesa Civil de Porto Alegre, muito obrigado pela sua participação aqui no 90 Minutos.
Obrigado pela oportunidade de levar a informação aí à população, né? É sempre é interessante a gente poder trabalhar, porque o aspecto preventivo está na informação, né?
Exatamente.
Então, isso nos interessa muito e agradecemos muito a oportunidade.
Muito obrigado, Coronel Evaldo Rodrigues. 90 minutos para Claro, Zafari Bourbon, Badesul, FMP, Cindy Lojas e CREA RS. 11 horas, 9 minutos em Porto Alegre, 14 graus, 2 décimos a temperatura. Vamos ler mensagens no programa. 992-010949, repetindo, 992-010949. Oi, César! O primeiro ciclone que atingiu o estado foi quando? Uma perguntinha para derrubar essa, senhor Roberto. Hein, o Noriva, essa é para derrubar. Não sei quando que foi o primeiro ciclone. E há muitas perguntas com relação à entrevista com o prefeito de Vacaria. Em cima disso, viu? Todos estão sentindo a política do governador e do prefeito de Porto Alegre. Todos estão sofrendo muito mais do que a questão envolvendo o ciclone. Na verdade, são situações diferentes, né? O que a gente precisa refletir, e me parece que essa foi uma questão, até um desabafo do prefeito de Vacaria, é que as pessoas estão começando a sentir de forma muito forte a questão do desemprego. E o governo do estado, e aí a gente pode também chegar dentro da prefeitura de Porto Alegre, eles tratam, aparentemente, olhando para apenas um viés, e a gente não pode olhar para isso, a gente precisa tentar entender o todo, né? O que aconteceu ontem, e a gente pode usar o futebol como uma referência, o fato do Grêmio procurar trabalho, né, ou avançar o seu trabalho em Santa Catarina, é uma grande figura, né? um grande quadro, uma figura de linguagem que pode servir para tudo que nós estamos falando. É preciso pensar sim em solução para voltar a trabalhar. Não adianta a gente passar todo o tempo aqui discutindo situações de ordem de saúde sem criar soluções. Por que que a gente elege as pessoas? A gente elege para que nos liderem. Para fazer, fiquem em casa, é fácil. Isso é fácil. Eu vou lá e digo, fiquem em casa que nada vai acontecer. Mas não é assim que a coisa funciona. A vida precisa voltar a um novo normal, mas ela precisa voltar. E dentro dessa leitura, eu preciso que os governadores, e aí eu me refiro à sociedade, precisa que os governantes me deem soluções. Eles estão lá para isso. Eles estão lá para criar algum tipo de solução para que a gente possa retomar. Ninguém imaginou que fosse acontecer a pandemia? Não, ninguém imaginou. É uma coisa simples? Não, não é simples. Mas é muito simples a gente diminuir e só criar o problema olhando por um lado. É preciso olhar por todos os lados e, sobretudo, começar a criar soluções. Criando soluções, nós temos de onde sair e nós podemos sair. Isso não tem como fazer diferente. O que a gente espera dos governantes é que isso precisa acontecer. Os governantes precisam nos dar a solução para recomeçar, para voltar ao normal, para voltar a esse novo normal que a gente está sugerindo. Não adianta só simplesmente fechar tudo e ver todo mundo quebrando. O desespero do prefeito, o desespero do prefeito de Vacaria, ele é o desespero de todas as pessoas. Todas as pessoas hoje estão dizendo, tá tudo muito bonito, eu me cuidei 100 dias. E aí? E aí que não aconteceu nada. Nada. Em 100 dias, os primeiros 15 eu concordo. Os primeiros 30, tá bem. Os primeiros 60 eu já não concordo. Em 60 eu já tenho que ter uma solução. Ó, a minha vida mudou, mas eu tenho que comer, eu tenho que morar, eu tenho que trabalhar. Eu vou fazer o quê se eu não posso fazer isso? Porque, na verdade, para mim essa é a grande luta e a grande incoerência, e aí a população tem que, de certa forma, começar a gestionar e começar a discutir, que é o quê? Tá tudo muito bonito, gente. Vocês vão aí, fazem live, falam muito bonito. Inclusive, eu estou encantado com a forma como fala o governador e como fala o prefeito. Para mim, não estão dizendo nada nos últimos 30 dias. Nos últimos 40 dias não disseram nada. Nada. Mas eles estão ali para fazer a função deles. Aí a gente enfrenta hoje, claramente, vamos pegar tentando criar uma relação entre um ciclone que fez todo mundo obrigatoriamente ficar em casa e hoje está todo mundo ou tentando tapar seus telhados e já estão começando a pensar como é que vão sair dessa. É isso. É isso. Essa é a questão. Posso criar essa figura aqui? Acredito que a gente possa fazer essa figura. Nós tivemos ontem uma ocorrência natural, seríssima, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, inclusive com mortes. Hoje está todo mundo olhando e dizendo o seguinte: olha, nós precisamos tocar. Como é que nós vamos fazer? Vai ser fácil ou não vai? Nós vamos ter que tocar. Isso serve naturalmente, eu não estou obviamente comparando o coronavírus a um ciclone, mas a figura é a mesma. A figura é a mesma. Nós tivemos que parar, nós tivemos que nos cuidar durante um período. Algumas pessoas ou muitas pessoas foram impactadas de forma importante por essa dor. Só que hoje todo mundo abre e vamos à luta. E é isso que eu peço. Não dá mais para ouvir discurso de olhar para trás. Nós temos que olhar para frente. O coronavírus é uma realidade. Ele vai fazer parte da nossa vida. Só que nós temos que viver. Nós temos que viver, nós temos que seguir olhando para frente. Nós precisamos viver. E para viver, nós temos que ter a criatividade e a permissão dos nossos governantes. Algo que não aconteceu nem no governo do estado, nem na prefeitura de Porto Alegre. Não estão me dando solução para poder seguir vivendo. Ponto. Essa é a verdade. 11:16. Mandem mensagens para 992-010949 e vamos falar com tudo que está acontecendo, tanto agora com esse ciclone dando serviço, mas também falar de um pouco de política na volta do comercial.
90 minutos na Bandeirantes.
Sanar farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí. A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
Porto Alegre registra muitos reflexos do vento e da chuva forte. Temos mais de 25 quedas de árvores em atendimento, algumas com bloqueio total, também registro de queda de postes e mais de 65 sinaleiras desligadas, sinaleiras fora de operação. Por isso, segue o pedido de atenção redobrada no trânsito nessa quinta-feira. A movimentação, porém, não gera congestionamento. Isso porque o fluxo de veículos é baixo. Entre Viamão e Porto Alegre, quem se desloca pela Bento Gonçalves, na estrada João de Oliveira Remião, a sinaleira está fora de operação, porém, não temos retenção para quem vem agora em direção à capital pela Zona Leste. Dica do dia NexGard. Para o seu cachorro não virar banquete de pulgas e carrapatos, proteja ele com o NexGard. Ele tem um delicioso sabor de carne e protege 30 dias contra estes parasitas.
Agora em Porto Alegre, a mais avançada tecnologia em cremação. Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno, inovador. Nobreza em todos os ambientes, com amplo salão cerimonial e ritual de despedida diferenciado, fazem do Crematório Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório, uma alternativa nova onde o ser humano é o centro de tudo.
O Simers mudou e mudou para melhor.
O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua com mais transparência, de forma representativa e descentralizada. Apoiamos médicos e médicas na capital ou no interior e em todas as formas de contratação, seja CLT, seja PJ. Acompanhe nosso trabalho e conheça os serviços para associados em simers.org.br. Simers, defender os médicos é defender a saúde.
Neste momento de pandemia em que estamos buscando economia, o Grupo HSS te oferece um desconto imperdível nos 3 primeiros meses de contrato. Com 30 anos de experiência, investimos em sistemas de segurança com qualidade em portaria virtual, portões veiculares, câmeras de segurança, portaria humana, zeladoria, limpeza. Encontre soluções completas para seu condomínio ou empresa em grupohss.com.br. Pense segurança. Pense HSS.
No Posto Metropolitano, você encontra um atendimento especializado de quem ama o que faz. Posto Metropolitano, uma empresa que se faz presente na vida dos canoenses. Posto Metropolitano oferece das mais diversas promoções e serviços. Posto Metropolitano é uma tradição em Canoas. O Posto Metropolitano tem loja de conveniência e serviços especializados. Venha abastecer no Posto Metropolitano. Abasteça com qualidade e rode tranquilo. Posto Metropolitano em Canoas.
Esta é a frequência da informação. Rádio Bandeirantes.
94,9.
Também pelo aplicativo Band Rádios no seu smartphone.
90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta com 90 minutos, 11 horas 21 minutos. 14 graus, 4 décimos a temperatura em Porto Alegre. 90 minutos sempre para Claro. Qual é o seu próximo novo? Zafari e Bourbon. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. FMP, direito para a vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. E a hora certa, 11h21, como eu disse, para a CRES, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Muitas mensagens, como é legal ouvir as mensagens, poder ler aqui. A gente vai, logo depois que o Aristóteles Júnior conversar com a gente, nós vamos ler todas essas mensagens que estão chegando aqui pelo 992-010949. Quero saber a opinião de vocês sobre o que está acontecendo, sobretudo sobre as situações envolvendo esse fique em casa, que eu não aguento mais. Vamos lá, mas tem que ficar, né? A gente sabe, tem que ter cuidado. Depois a gente fala sobre isso, eu dei uma brincada aqui. Aristóteles Júnior, direto de São Sebastião do Caí. Bom dia, Aristóteles.
Oi, César. Bom dia a todos que acompanham 90 Minutos aqui na Rádio Bandeirantes. Nós estamos na cidade de São Sebastião do Caí, acompanhando o trabalho da Defesa Civil aqui do município, que é um dos mais atingidos por esse ciclone bomba aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos exatamente em um ginásio municipal, onde 17 famílias, 54 pessoas estão abrigadas, porque tiveram de sair de suas casas por causa da cheia do Rio Caí, que está com volume cerca de 10 vezes maior do que o normal. São muitas crianças por aqui, muitas famílias completas com todos os móveis, todos os eletrodomésticos que tinham em suas casas, também muitos colchões e muitas roupas de cama. As famílias conseguiram salvar aí o máximo que puderam de suas residências, que estão completamente alagadas por conta desse volume extraordinário de chuva que caiu aqui na região do Vale do Caí. A boa notícia, se é que podemos chamar assim, é que o vento provocado por esse ciclone bomba, ele não causou grandes estragos aqui na cidade. Nós não temos muitos pontos sem luz em São Sebastião do Caí e também não temos a situação que nós vemos em Porto Alegre, por exemplo, que é de muitas ruas bloqueadas por conta da queda de árvores. Esse panorama não chegou aqui à região do Vale do Caí. Mas essa situação das pessoas desabrigadas e desalojadas segue preocupando muito. Isso porque o rio segue aumentando o seu volume e o número de pessoas desalojadas ao todo, incluindo aquelas que conseguiram ir para a casa de algum familiar, já chega a 300. César.
Muito obrigado, Aristóteles. Situação sempre muito complicada. E para conversar com a gente, Paulo Ramírez, diretor de operações da EPTC. Bom dia, diretor. Deve estar complicado o dia hoje, né?
Bom dia, César e ouvinte. Tá, realmente é bastante complicado hoje com a situação aí que essa ventania toda durante a madrugada aí nos causou, né?
E o que, que se monta numa situação como essa? Porque a gente sabe que não é uma ocorrência comum, a gente tem aí de tempo em tempo, mas não é comum. E eu imagino que deve ter um gabinete de crise hoje para tentar ver prioridades, né? Como é que a PTC está trabalhando hoje?
Ah, exatamente, César. Assim, de fato, não é todo dia que acontece, né? Mas nós tivemos alguns episódios parecidos, né, com essa dessa natureza assim, em Porto Alegre nos últimos tempos. E, de fato, nesse dia como hoje, aliás, nas vésperas já, né, de dias que a gente tem esse tipo de evento, já é estabelecido um escritório de crise na prefeitura, né, sobre a coordenação do prefeito Nelson Marquezan e diversas equipes envolvidas da SMSUB, da Secretaria de Serviços, da Defesa Civil, a nós aqui, EPTC, a própria SMIN, enfim, todos os setores da prefeitura em que, de alguma forma, precisam dar pronta resposta para situações como essa, são envolvidos, né, e a gente já começa a trabalhar nos cenários que a gente pode encontrar. Mas, de fato, a gente, quando acontece esse tipo de coisa, as equipes precisam se multiplicar, né, com um empenho muito grande para retornar à normalidade da cidade.
Qual é o número de pessoas hoje, de colaboradores, que estão na rua tentando auxiliar no dia de hoje?
Ah, eu não tenho esse número aqui, porque, como eu falei, envolve toda a prefeitura praticamente, né? Sim. Então tem as empresas, os servidores da EPTC, os colegas agentes de fiscalização, a equipe de manutenção semafórica da EPTC também é muito exigida em situações como essa, claro. Equipes da Secretaria de Serviço para remoção dos vegetais, aí, das árvores que caem, da própria SMIN em questões de assoreamentos, né? Barrancos que podem desmoronar, estruturas da cidade que podem sofrer algum dano causado pelo temporal, pelo vento, enfim, a prefeitura praticamente da área de serviços, né? Praticamente toda ela é voltada só para essa situação no dia de hoje.
É dia de crise, sem dúvida. Diretor, dentro dessa linha, tem alguma região de Porto Alegre que foi mais atingida ou foi mais ou menos toda a cidade da mesma forma?
A gente está acompanhando aqui, né? A cidade foi toda ela atingida, né? Praticamente, né? Claro que com alguns pontos, né? Como a Zona Sul ali, a própria região central aqui, bairro Petrópolis, a Avenida Ipiranga, a Zona Norte também foi bastante atingida. Foi espalhado pela cidade, mas pegou de uma forma mais intensa, assim, essa faixa mais próxima aqui, a faixa do Guaíba, né?
Ah, é?
Isso.
Qual é a maior dificuldade hoje da EPTC? Por exemplo, Ipiranga de manhã, vindo para Bandeirantes, passando pela Ipiranga, eu não encontrei nenhuma sinaleira ligada.
Então, a nossa principal dificuldade, vamos dizer assim, é contar com a colaboração, com o atendimento, com o entendimento de todos os cidadãos, né? E na medida em que identificarem essas situações de falta de energia em semáforo, ou semáforo não funcionando, uma rua bloqueada por árvore, por poste, enfim, pelo que for, que entre em contato com a gente, com a prefeitura e com a EPTC, através dos telefones 118 e 156, para que, embora a gente tenha equipes na rua, César, e a gente cobre toda a cidade, né?
Sim.
Tipo de situação, a gente procura de forma antecipada, né, dentro das previsões, tentar entender em qual região da cidade ela vai acontecer com maior gravidade, mas evidentemente que isso são previsões, a gente não tem como ter acertabilidade 100%. Então que as pessoas, na medida em que identificarem esses problemas, que nos repassem, porque assim que a gente tiver conhecimento, todas as equipes que estiverem disponíveis serão enviadas para sanar o problema, para identificar, não só equipes da prefeitura, como eu falei, mas como equipes da EPTC, mas também equipes da Secretaria de Serviços na questão de remoção de alguma árvore, enfim. Isso é que a gente conta muito com a população e com os meios de imprensa, para que aquilo que a gente não tenha a informação chegue para a gente, para que a gente possa atender.
Interessante isso, só para referir, passa o serviço para a gente de como a população pode entrar em contato com a EPTC.
Contato com a EPTC é através do telefone, com a EPTC, com a prefeitura, através do telefone 156 e do telefone 118. 118? Através desses dois...
e 156.
E 156. Através desses números, o registro via rede social, que isso é muito comum hoje, claro, ele é importante também, mas o principal é através dos telefones 156 e 118, porque ali imediatamente é gerado um registro, é gerado um protocolo para a pessoa, se ela quiser, e nos casos de urgência, nesses casos de necessidade de atendimento imediato, é deslocado uma equipe.
Boa. Eu lhe interrompi para fazer o serviço.
Um outro ponto que é importante, mais especificamente com a nossa área aqui de mobilidade, ô César, que também nos traz uma grande preocupação e é um dificultador em dias como hoje, é a questão das árvores ou dos postes, né, da rede de energia elétrica da cidade, que sofre eventualmente algum dano, algum rompimento, e aí é às vezes um cabo rompido numa determinada região pode deixar vários semáforos sem operação, né?
Sim, claro.
Então as nossas equipes vão até os pontos de semáforo que estão desligados ou que estão sem funcionamento e a gente faz o reparo da nossa parte, mas a gente precisa aguardar, evidentemente, o retorno do abastecimento da energia elétrica.
Sem dúvida.
E nesse sentido também, César, é importante, eu acho, que a gente salientar o trabalho que a gente vem fazendo já há algum tempo, né? A Prefeitura, através da IPTC, de colocar no break, né? Nos principais semáforos, né? Hoje a gente já conta aí com cerca de 60 cruzamentos mais importantes na cidade abastecidos ou equipados com no break, né? Muitas vezes falta energia elétrica e essa manhã de hoje, a madrugada não foi diferente. Claro. Falta energia elétrica na região e o usuário, o cidadão, nem percebe, porque o semáforo permanece funcionando, né? Hoje são todos eles com lâmpadas de LED, né? O que reduz muito o consumo. E aí a gente consegue, então, abastecer esse semáforo com no break.
Sem dúvida. Diretor de Operações do IPTC, Paulo Ramírez, muito obrigado pela sua participação. Não quero tirar seu tempo, imagino que o seu dia hoje vai ser um dia muito corrido.
Tá certo, você está sendo sim, mas a gente está à disposição aí, principalmente para informar a população, informar aí vocês, César, para que possam também repassar a informação e deixar aqui o nosso Twitter, né? Sempre a gente lembra que todo cidadão, se puder acompanhar o Twitter da IPTC, ali em tempo real a gente vai informando problemas no sistema de circulação, no sistema viário e até mesmo aqueles pontos que a gente identificou como um problema, como uma falta de energia, um problema no semáforo, a gente vai atualizando ali na medida em que eles vão sendo colocados de novo em operação.
Exatamente, muito obrigado, diretor.
À disposição.
Já com a gente para conversar o prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina. Muito obrigado pela sua participação aqui no 90 Minutos, prefeito.
Bom dia, amigos do 90 Minutos, da Band. Bom dia, César. Estamos à disposição dos amigos aí.
Prefeito, naturalmente nós tínhamos uma questão aqui, a pauta desde ontem montada, muito em cima da questão envolvendo o Covid e, sobretudo, a questão econômica de Caxias, que é o que nós queremos tratar. Mas é difícil aqui não passar também a pergunta de como foi esse ciclone bomba, como ficou Caxias depois desse episódio dessa madrugada, prefeito?
Foi razoável, não tivemos grandes problemas, né?
Não, acabou não tendo tanto impacto aí na região.
Não houve tanto impacto como em outras cidades aí que a gente acompanhou, né? Que realmente de apavorar, né?
Sem dúvida.
Mas aqui está sob controle.
É, nós falamos...
Alguns casos pontuais, mas está tudo sob controle.
Ah, que boa notícia. Nós falamos há pouco com o prefeito de Vacaria, ele nos relatou situações complicadas por lá. Mas vamos às questões da prefeitura. Como é que está a questão do Covid e depois, principalmente, a preocupação com a economia? Eu quero ouvir a sua opinião sobre isso.
Nós temos hoje 124 casos... 632 recuperados e já estamos indo para 20 casos, 20 óbitos, né?
Sim.
Então, evidentemente que isso preocupa, porque muitos também não são daqui. Nós temos seis hospitais, né? Um,
sim,
hospital geral é 100% SUS.
Sim.
Então, esse hospital recebe gente de tudo que é lugar, onde for preciso, né?
Sem dúvida.
A região é grande, envolve 49 municípios. E preocupação muito grande com a economia. Nós conseguimos agora, nessa última semana, reverter a vermelha para a laranja, através de dados bem consistentes. Nós criamos aqui na prefeitura um controle bastante eficaz, né, da situação, e a região, com a colaboração da Mesne, do Cored e da 5ª Delegacia da Saúde, criou um observatório muito bem elaborado, e com esses dados nossos aqui, nós conseguimos reverter os dados do Estado, que não eram consistentes, não batiam com os nossos, né? Tivemos condição de provar que os dados do Estado não estavam totalmente corretos, e foi então esse o motivo que conseguimos reverter de vermelha para laranja no último fim de semana. Mas amanhã vai haver uma nova coleta aí em torno de amanhã, quinta-feira, né?
Sim.
Nos preocupa muito o fato de voltarmos para a vermelha, que aí vai ser um desastre total para o comércio e para os serviços, né?
O governo, o governador do Estado, e essa medida aí, seguida em cima naturalmente de alguns dados, que podem ser consistentes ou não, eu não quero entrar no mérito disso.
Certo.
Mas, na verdade, esse modelo do governo do Estado, ele diz o que a gente não pode fazer.
Isso.
Ele não dá solução para o que a gente pode fazer. Ele simplesmente...
A única coisa que ele permite é engrossar um pouco mais o que ele está prevendo, né, no decreto dele.
Exatamente. Então ele chega...
E afrouxar não.
É, ele diz o que a gente não pode fazer.
Isso.
Até que ponto o senhor hoje se mostra preocupado, sobretudo com Caxias é um dos pulmões, vamos dizer assim, ou um pulmão, uma das forças econômicas do nosso Estado. Como é que o senhor está vendo hoje o caminho para isso, de fechamento da situação, de diminuição da capacidade econômica do Estado, no caso da sua cidade também? Como é que o senhor está vendo isso, já que o governo do Estado não tem apresentado nenhuma solução para que a gente volte a um novo normal trabalhando de forma importante?
É muito importante a gente tratar desse assunto com muita responsabilidade, até porque eu sou uma pessoa do comércio, eu tenho 58 anos de atividade no comércio, então imagina a pressão que a gente sofre dos pares, né?
Sim.
Muito grande. Nossa ligação com as entidades também, com o Sindilojas, com o SIC, com o CDL, então é bem, bem difícil a nossa situação. E o comércio e o serviço, eles respondem mais ou menos por 35% a 36% do PIB de Caxias. Então, evidentemente que dá um impacto muito grande. Claro, o nosso PIB principal é do metal mecânico.
Sim.
Em torno de 50 e uns quebrados.
Mas,
30
mas...
e poucos do comércio e serviço e 4% do agronegócio. Mas mesmo assim, com apenas 4% no agronegócio, nós somos o maior fornecedor da SEASA em Porto Alegre, maior PIB agrícola do Rio Grande do Sul, embora represente só 4% do nosso aqui, né?
Sim.
Mas então é tudo uma atividade que realmente esse fim de semana nós tivemos que tomar uma medida drástica. Nós fechamos supermercados e shoppings.
Sim.
E esse fim de semana será novamente feito isso aí, para ver se a gente consegue controlar o monstro, né? Que não está fácil.
Mas dentro dessa linha, minha preocupação maior, vamos pegar esses 35% do PIB de Caxias que está no comércio.
Pois é.
Como que o comércio está reagindo a isso? Porque se abre e fecha... A minha questão e o meu questionamento é para que a gente faça um encaminhamento, muitas vezes, de que onde é que vai chegar isso? Porque eles estão quebrando, né?
Sim, sim. Aqui tem um problema também, que tem municípios da região que não tem problema nenhum. É. Nós temos aqui algumas vocações que coincidem, né? Mas são realidades diferentes. Por exemplo, pega um município que nem Nova Pádua, 2.500 habitantes. Comparar com Caxias, que tem 510 mil,
sim,
é complicado, né?
Sim.
Então eles, às vezes, vêm na carona da gente, por um lado. Por outro sim. lado, eles não têm estrutura hospitalar que nós temos. Nós temos 6 hospitais aqui, né?
Sem dúvida.
Então, se por um lado é injusto o processo por causa da realidade daquele município, por outro lado, a parte da saúde acaba refletindo aqui. Então, é uma conta muito difícil de ser feita. Mas nós temos que trabalhar, de repente, num processo de dar um pouco mais de autonomia para os prefeitos, conforme cada realidade de cada município, e, de repente, dar uma mexida no zoneamento também, porque o sistema é perverso, né? Ele é muito rígido, né?
Desses 124 casos que o senhor relatou de Covid, o senhor acha que algum foi pego dentro... Que algum...
1.124.
1.124. O senhor Isso. acha que algum deles foi infectado dentro de um pequeno comércio?
Nenhum. Nós tivemos problemas com um grande mercado, que teve um grande frigorífico. Tivemos alguns casos dentro do próprio ambiente hospitalar também, em dois hospitais já tivemos casos.
Que é comum, né? Infelizmente é comum, né?
Mas no pequeno comércio não se tem notícia de ninguém, né, até agora, né? Então é um controle muito rígido em cima de algo que não tem as maiores as preocupações, né?
Essa luta e a minha preocupação, ela se dá pelos números que a gente recebe todos os dias aqui, prefeito, com relação aos números do comércio e como o comércio está sentindo a pandemia de forma importante, e ele está sentindo sem ser o responsável por isso, o que é pior,
o que deixa pior isso.
O senhor tem alguma solução para esse pequeno comércio aí? O senhor teve alguma sugestão, passou alguma coisa para o governo do estado para que esse pequeno comerciante, sobretudo esse que está sofrendo, e que é tão importante para a economia, o senhor apresentou alguma solução, alguma situação que a gente possa também replicar por aqui?
Eu acho que a saída seria essa, um pouco mais de autonomia dos prefeitos para poder tomar decisões em cada caso específico, né?
Sim.
Eu acho que seria o único jeito. Porque o sistema do governo do estado, ele é muito rígido, né? Qualquer deslize, qualquer coisinha diferente, ele já te troca de bandeira e troca de cor, né? Então, eu acho que, de certo ponto, teria que ter talvez mexer no zoneamento,
sim,
mais autonomia para os prefeitos. Eu acho que é por aí.
O senhor já tem o número de desemprego nesse segmento?
Sim, tem em torno de 2.700 já, nesse momento.
O que isso representa em percentual, o senhor tem ideia?
Não sei exatamente.
2.700 já é o número de desempregados nesse segmento, cidade de Caxias.
Isso.
É terrível isso. Isso é terrível. E a tendência é que isso não retome, porque nessa medida
é muito difícil,
de bandeiras para cá e bandeiras para lá, ninguém vai ter segurança em contratar, né?
É. A gente fica assustado, né? Não tem outro jeito, né? Então nós passamos aqui, nós temos um gabinete de crise, reúne diariamente, vamos monitorando, né? Até nós tivemos até uns dias atrás, houve uma performance um pouco melhor, porque entre cidades entre 500 e 600 mil habitantes, nós disparadamente temos a melhor performance, né?
Mas
não dá para brincar com isso, né?
Não dá.
Qualquer descuido é fatal, né?
É verdade. É uma pena, é um corre para cá e corre para lá e a gente não consegue solucionar nada nesse sentido. Prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina, muito obrigado pela sua participação aqui.
Vamos enfrentando, né?
90 minutos, vamos à luta. E a Rádio Bandeirante sempre à disposição aí. Caxias é uma cidade muito querida por todos e a gente torce que as coisas caminhem bem e que, sobretudo, essa linha de demissões em Caxias logo seja cortada aí com algumas soluções mais inteligentes.
Muito obrigado. E aí estamos às ordens aí dos amigos sempre.
Tá bom, muito obrigado, prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina, contando 2.700 demissões somente no comércio de Caxias do Sul. Vem cá, gente, tá na hora da gente criar uma solução, tá na hora de pensar uma solução. Vou ler algumas mensagens aqui dos nossos ouvintes, muitas mensagens. Bom dia, César! Muito bom, 90 minutos, pior que a pandemia pode ser o pandemônio. Vamos pagar o preço. Abraços do Mário. Muito obrigado, Mário, pela sua mensagem. Isto mesmo, meu querido, temos que tirar este... Não, calma, José Pires, não temos que tirar nada. Tem eleições ali na frente e aí a gente discute isso numa boa, porque só existe uma forma de botar e tirar governantes: o voto. Votou, ganhou, na outra eleição vai lá e diz se tu gostou ou não e acabou. O resto é balela. O resto é conversinha. Bom dia, César. Muito boa a sua explanação. Precisamos de atitude dos nossos governantes. Seguimos na escuta. Fica com Deus. Grande abraço, Anderson de Novo Hamburgo. Obrigado, Anderson. Muito obrigado. Bom dia, César. Ótimo programa. Abraços. O final 6637 aqui, se puder assinar, fica muito legal. Horst Jefferson, do bairro Camaquã. César, perfeita explanação, é o que penso. A única diferença é que deveria ter parado 15 ou 30 dias agora no inverno e não deveria ter parado agora no inverno e não em março. Uma boa leitura, mas isso a gente, vamos ser prático, né, Horst? A gente não sabia, né? A gente não sabia, ninguém sabia. Então, não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. Vamos olhar agora, vamos criar uma linha de corte, vamos olhar para frente. Só que eu acho que nesse momento chegou a hora da gente olhar para frente com alguma ideia. E não só dizendo, fica em casa. Tá, mas ficar em casa para quê? Eu preciso de alguma ideia. Ideia. Essa é a questão. E isso é que a gente precisa saber. A gente precisa de uma ideia. Bom dia. A tua colocação está corretíssima a respeito das atitudes do governo ao combate ao Covid. Parabéns, Arlete. Muito obrigado, Arlete. Parabéns, César. Belo comentário que você fizeste agora. Senti firmeza. Nós precisamos disso. O povo sofrendo sem emprego. O povo está sofrendo sem emprego. Na verdade, o povo está sofrendo tudo que é jeito. O povo está com medo. O Edson de Guaíba nos manda essa mensagem. O povo está com medo porque está em casa, está com medo do Covid. O povo está vendo que está com medo, que está começando a faltar dinheiro. O povo está vendo que está tudo caindo. E a gente precisa de ideia. O que eu espero de quem eu voto é que, além de correção, de seriedade, que passe alguma sugestão e que possa nos liderar. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Nós estamos aqui, quando a gente elege alguém, é uma regra, é que nem síndico de prédio. Tu não elege o síndico do prédio para ele abrir a tua porta. Tu elege o síndico do prédio para que ele crie também soluções lá para resolver os teus problemas quando eles acontecem. E, na verdade, aconteceu um problema e hoje a solução do problema é dizer o seguinte: vamos esperar acabar. Não. Isso não é solução. Isso eu já sei. Quando surge um problema, eu já sei que quando ele acabar, ele acabou. Isso eu já sei. Então, nós precisamos de uma solução. E o que eu peço é solução. Eu cansei. E acho que, de forma geral, depois nós vamos para um pequeno break, depois a gente volta, e aí eu vou dar atenção exclusiva aos ouvintes. Acho que os ouvintes cansaram também. Eu cansei. 11 horas 46 minutos, nós vamos para um pequeno break e já voltamos com 90 minutos.
90 minutos na Bandeirantes.
Apito final, o futebol em debate com a turma do esporte, hoje ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes.
As eleições do maior sistema de fiscalização profissional do mundo têm nova data, 15 de julho. O voto não é obrigatório, mas a participação dos profissionais é fundamental para definir os dirigentes do seu conselho profissional. Além do presidente do CONFEA e o presidente do CREA-RS, serão eleitos o conselheiro federal, modalidade agronomia, o diretor-geral e o diretor administrativo da mútua. Verifique no site do CREA-RS, na área restrita do profissional, qual o seu local de votação. A versão online da Conselho em Revista do CREA-RS tem as informações atualizadas após o envio da edição impressa, como nova data das eleições. Acesse a Conselho em Revista. No site do CREA-RS, veja o currículo, o programa de trabalho, as propostas de gestão, os números, nome na cédula e contatos de cada candidato. CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Com o Brasão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Brasão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/prezão. Claro.
Álcool Pronto Socorro. Cuide de quem você ama. O Álcool Pronto Socorro você encontra em diversas embalagens, indicado para casa, hospital ou empresa. Produtos de confiança e qualidade. Álcool Pronto Socorro. Limpador doméstico para uso geral. Álcool Pronto Socorro, antisséptico e desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos. Álcool Pronto Socorro, álcool gel, antisséptico com aloe vera e embalagem econômica. Álcool Pronto Socorro, cuide de quem você ama.
Black Box Auto Service informa. Atenção clientes,
Adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão, 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Conheça a nossa carne, as melhores carnes sem sair de casa. Vários cortes, Black Angus, novilhos de 18 meses, procedência exclusiva das granjas Quatro Irmãos, rebanho de genética aprimorada, embalagem a vácuo, sabor, maciez e textura excepcionais. Você pode fazer seu pedido ao Nossa Carne através do número 519-8124-6067, celular e WhatsApp. Atendimento de segunda a sábado, das 8h30 ao meio-dia e das 14h às 19h. Ligue 981-24-6067. Nossa Carne, qualidade do campo ao prato.
Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
Seguem em atendimento as mais de 20 quedas de árvores aqui em Porto Alegre, que geram bloqueios totais e também bloqueios parciais no trânsito. Tivemos essa situação pela Avenida Carlos Gomes com a Plínio Brasil Milano. Ali também o trânsito está sendo orientado devido à falta de energia elétrica, a sinaleira fora de operação. São mais de 60 sinaleiras fora de operação aqui na capital. Apesar de todos esses transtornos, não temos pontos de congestionamento, porque a movimentação é pequena. Quem acessa Porto Alegre agora pela Zona Norte, a partir do Vale dos Sinos até a chegada à capital, não encontra trânsito lento nem grandes bloqueios. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com a Western Union. Baixe o app WU Brasil e aproveite nossas melhores tarifas. Compare, faça a conta e envie com a Western Union.
Bandeirantes. 90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Está de volta ao 90 minutos. Sempre para claro qual é o seu próximo novo. Zafari Bourbon. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. FMP Direito para a Vida. Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. E hora certa, 11 horas 52 minutos para a CRES, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, Guilherme Milman, e as últimas.
César, uma notícia boa, né? Baixou o número de clientes sem eletricidade aqui em Porto Alegre. A luz está voltando, né? Um sinal de que o ciclone já passou e as coisas aos pouquinhos vão se normalizando aqui no estado do Rio Grande do Sul, viu? A CE informou agora há pouco que o número que estava aí em 715 mil só de clientes da CE reduziu aí para 510 mil. Ainda há 100 mil pessoas aqui na capital gaúcha sem energia. Em Viamão, 50 mil pessoas, e Guaíba, 25 mil, em Alvorada, 15 mil pessoas. A RGE ainda não atualizou seus números, a gente segue com as informações passadas no início da manhã, de que 145 mil clientes seguem sem abastecimento, principalmente na região de Erechim, no norte do estado. Com isso, temos aí 655 mil gaúchos que ainda sofrem com a falta de luz devido à ventania, aos temporais que atingiram o estado entre ontem e hoje. Lembrando, né, mais uma vez, que tivemos aí estragos gigantescos e já chegamos aí a 10 mortes com todos esses estragos, né? O Corpo de Bombeiros agora há pouco confirmou que mais tínhamos antes aí 6 mortes confirmadas, daí depois no finalzinho do jornal a gente confirmamos mais uma e depois ainda por cima, agora por volta dessa última hora, tivemos mais 2 mortes confirmadas pelo Corpo de Bombeiros catarinense. Portanto, trata-se de uma mulher em Itaiópolis que recebeu atendimento pelos bombeiros lá da região e também uma vítima em Governador vereador Celso Ramos. As outras vítimas a gente já havia relatado por aqui, em Chapecó, três em Tijucas, uma vítima em Santo Amaro da Imperatriz, uma vítima em Ilhota e uma em Rio dos Cedros. E também há aí uma desaparecida, uma vítima que está desaparecida no município de Brusque. Então, essas são as informações, a gente segue monitorando. Manuela Fantinel também há pouco trouxe aí que a IPTC segue trabalhando aqui em Porto Alegre, com pelo menos 20 registros de quedas de árvore que atrapalharam o fluxo de veículos da capital gaúcha. César.
Muito obrigado, Guilherme Milman, com as últimas informações do ciclone bomba que atingiu Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e, de forma mais importante ainda, em Santa Catarina, com muitas mortes. Uma tragédia. Infelizmente, 11h54, vamos ler algumas mensagens. Bom dia, César. Não uma solução para todas as pessoas ao mesmo tempo. Acho aqui vai uma ideia. Quem deseja voltar ao normal, assuma a responsabilidade formalmente, pronto. Não pode. Não pode. Essa é a questão, fala vendo, é que não, muitos não podem trabalhar. Não se deixa trabalhar, não se dá solução. Eu até concordo do ponto de vista conceitual com a sua opinião, mas com a sua ideia. Mas formalmente, a gente não pode. Porque, sobretudo, quem tem trabalho no comércio, é lamentável um lugar. Vamos lá, uma revenda de carro que recebe quatro pessoas numa tarde, não poder trabalhar porque fatura muito. Onde nós estamos? Bom dia, César. Fique em casa só serve para aquele que tem salário garantido. Quem precisa sair para defender a comida do dia está sofrendo e muito. Abraço, Jorge do Canto, do bairro Santana. Pois é, o fique em casa ele tem uma finalidade que me parece correta, que é a garantia da saúde. Ponto. O que eu não aceito é que isso seja a solução para o fim. Porque está na hora da gente criar soluções inteligentes. E isso a gente precisa cobrar de quem governa. Soluções inteligentes. Ficar em casa é uma solução emergencial. Ponto. Não mais do que uma solução emergencial. César, está correto. Muita calma é o que precisamos. Sem contestar as bandeiras do governador. Mas somos um povo que vai à luta. Que se resguarde os grupos com risco. Mas na hora de enfrentarmos de peito aberto, não podemos morrer entrincheirados e com muita munição. Abraço, Agostinho de Guaíba. Pois é, boa avaliação. É preciso ter respeito às posições, mas é preciso dizer também que nós estamos tendo respeito. Não vejo ninguém desrespeitar o que está acontecendo. Às vezes eu vejo, nas zonas de lazer, desrespeito. Mas eu vejo, por exemplo, eu não vejo ninguém do comércio, por exemplo, desrespeitar. Isso eu não vejo. Mas do ponto de vista de lazer, muitas vezes a gente vê desrespeito. Infelizmente eu não vou conseguir ler muitas mensagens. Estamos chegando ao fim do 90 minutos de hoje. Amanhã tem mais 90 minutos, porque todo dia aqui às 10h30 a gente vai falar. Amanhã nós vamos voltar com a pauta de política para discutir bastante com todos os nossos ouvintes. Gente, agora é os craques do esporte, Marco Antônio Pereira no comando e toda a turma do esporte para o debate da Rádio Bandeirantes.
90 minutos na Bandeirantes.